Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Galo venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, 3-2 em cima do América. E o Atlético ficou mais perto do primeiro título em 2023, hein? Pode até perder por um gol de diferença o segundo jogo, no domingo, no Mineirão, que o Galo será campeão. O Galo já tem 47 títulos estaduais. Um jogo de muitas emoções, hein? Galo fez 2-0, o América, que tem um grande time, empatou 2-2 e depois o Atlético, nos segundos finais com o Hulk, fez 3-2. O Hulk que havia perdido uma penalidade máxima. Na quinta-feira, o Galo já joga pela Libertadores, pega o Libertad do Paraguai. Aliás, o Libertad meteu 5-0 no Cerro Porteño lá no Campeonato Paraguaio. 4 gols do Cardoso, que foi elogiado pelo Henrique Fernandes aí outro dia. Libertad é líder do Campeonato Paraguaio e tem esse jogo do Galo em casa pela Libertadores antes do jogo decisivo, a finalíssima do Campeonato Mineiro. O Libertad, queria saber, é o adversário mais difícil que o Atlético teve até agora na Libertadores? É melhor que o Carabobo? É melhor que o Milionários? Os times que o Atlético superou esse ano? Estou falando desse ano, né? Quem é o tal do Batalha, jogador que estava no Mallorca da Espanha, o novo volante atleticano? E a gente vai falar, é claro, do jogo de sábado, né? Que jogo, que final foi essa, hein? Um abraço aí para o Henrique Fernandes, tudo bem, Henrique?
Jaime Júnior. Fala comigo, beleza?
Frederico Ribeiro.
Olá.
Carol Leandro, que representa a torcida. Ô Jaime, eu vi você no Bom Dia Minas, você curtiu bastante o primeiro jogo, né Jaime? Foi muito... cheio de histórias para contar, né, Jaime?
Pô, que jogo legal, né, Rogério? Abraço a todos que nos acompanham, os colegas aí de debate. Pô, foi um jogo muito legal, né? Eu acho que o jogo, ele teve tantas coisas, tem tantas coisas para a gente falar hoje aqui, que ele começa pela escalação do Atlético, né? Que ali ele já surpreende. E aí, às vezes, as pessoas querem saber, né? Pô, você vai trabalhar esse fim de semana e tal? Eu estava de stand-by nesse jogo. O Rogério narrando e eu de stand-by na transmissão da Globo. Dá algum problema, eu entro, né? E aí eu estou ali acompanhando os bastidores, né? Ouvindo as entrevistas que eram gravadas ali pelos nossos colegas, e o Mancini confessou que está surpreso com a escalação do Atlético. Porque, poxa, ele coloca o Rubens, né, pelo lado esquerdo, ele bota o Mariano pela direita, põe o Pavon para jogar como um ala, porque o Mariano fez um trabalho, é interessante a gente falar essa questão do Mariano, que botou o Johan também, né, porque quando o Atlético tem um ala, o Alan é um cara que sai jogando melhor do que o Otávio. Né? Então, e aí, o que ele faz? Ele deixa o Otávio mais à frente. E ele bota o Mariano no time para poder fazer essa saída de bola ali, naquela saidinha lá com três, o Mariano compondo isso pelo lado direito. E com isso, ele abre o Pavon pela direita. Isso aí eu achei legal. Porque eu já tinha falado aqui que eu queria ver o Ademir tendo uma oportunidade como um Alan, sabe? Pela direita. Bota um atacante ali e vamos fazer um teste, e ele colocou o Pavon para poder fazer isso, para estar ali pelo lado. O Pavon, quando joga pelo lado esquerdo, é o cara que busca a linha de fundo, quando joga pelo lado esquerdo, busca o drible para levar para a linha de fundo. Quando ele está pelo lado direito, ele tem a tendência de trazer mais para dentro para poder bater de canhota. A gente viu na primeira apresentação dele como ele vinha assim, até bem pelo meio da área, como ele trazia bem o jogo dele para lá, no primeiro jogo dele. Então ele tem essa facilidade de, atuando pelo lado direito, trazer para a canhota e bater para o gol. Primeiro lance do jogo, Maurício Lemos dá no Pavon, já sai um gol. E um golaço do Pavon, belíssimo gol marcado por ele. Então assim, e é interessante esse jogo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, o América se surpreende com isso, o América estava ali se ajeitando naqueles primeiros minutos, se ajeita, o jogo equilibra. E aí vem uma bola longa, a rebatida lá do Maidana, mérito do Johan de se antecipar, ficar com a bola, levar bem, bater maravilhosamente bem para fazer o 2-0, sabe? E aí você tem o Benítez, que tem todo o mérito de fazer aquele gol. Para mim, Everson, para mim, começou muito bem a temporada, goleiraço, eu sou muito fã do Everson. Nesse lance, gente, os grandes goleiros também falham. O Everson, nesse lance, ele deu dois passinhos para o lado, o Fábio Júnior citou isso na transmissão, aqueles dois passinhos para o lado, mataram o Everson, né? Não é frango para mim, igual eu tô ouvindo gente falar, não. Branco, para mim, não é. Mas foi uma falha do Everson, né? E ali o América diminuiu, volta para o jogo. E aí, o segundo tempo, o América consegue fazer mais um gol com o Benítez. Para mim, foi o cara do jogo. A votação de vocês está perfeita. Benítez foi o cara do jogo. E aí, vem o pênalti. É a hora de fazer o 3-2, né? Para dar aquela ducha de água fria na reação do América. E o Marlon é expulso. É, e o Atlético, para fazer o 3-2, o Hulk acaba errando, né? Segundo pênalti seguido que ele errou contra o Atlético também. Bateu a meia altura. E tem o mérito do Caviccioli, que fez uma ótima defesa. Mas a partir dali o jogo deu uma travada. E você citou o Bom Dia Minas, hoje teve torcedor criticando lá o Coudet, falando, pô, mas não estou gostando do time do Coudet e tal, porque o América se fecha e o Atlético não consegue entrar. Mas aí eu vejo o mérito do Coudet, que teve mérito para mim na escalação, e teve mérito também nesse momento final do jogo, que ele faz as substituições, ele põe o Vargas no jogo e ele tira Hulk e Paulinho um pouquinho da área, sabe? Para poder trabalhar longe daqueles zagueiros do América, Ricardo Silva e Maidana. Mais uma vez o Ricardo Silva conseguindo neutralizar o ataque do Atlético, né? Sempre o Mancini bota o Ricardo Silva no jogo contra o Atlético. Ele bota um zagueiro mais forte para bater de frente com o Hulk. E o Hulk apagado no jogo, o Paulinho também não estava tão bem. Quando ele sai um pouquinho mais da área, e aí é um pedido natural do Coudet, o Atlético cria oportunidades, mete duas bolas na trave e esse gol a 6 segundos do fim. Então, assim, um jogo espetacular, com muitas histórias para a gente poder contar, e acho que. E o Atlético merecedor do resultado. Porque eu quero citar aqui no final do meu comentário, para mim, um grande personagem desse jogo, que é o Zanovelli, o árbitro do jogo. É, sempre se fala sobre arbitragem mineira e tal. Zanovelli foi muito bem. Grande atuação do Zanovelli. Não temos nada aqui para poder destacar, né? Nem mesmo a questão do pênalti, talvez que o Atlético possa. Né? O Atlético pode talvez dizer, ah, mas teve uma invasão na hora do pênalti, né? Não poderia, tinha que ter voltado, né? Se o árbitro tivesse no campo percebido isso, né? Ok, mas o VAR só pode interferir, né? Caso o jogador que invadiu na cobrança de pênalti tocar a bola ou interferir na ação ali na hora do rebote, né? É, quem vai para disputar a bola é o Juninho, ele não invadiu. Quem invadiu foi o Alê, lá em cima, né? Ele não tem uma interferência direta no lance, por isso o VAR não poderia interferir. Então, sim, foi tudo ok. O Salum, depois do jogo, elogiou a arbitragem, falou que foi tudo bem. E espero que a arbitragem de fora, que vem aí no domingo, consiga atuar pelo menos no mesmo nível do Zanovelli. Porque sempre se fala muito, tem que trazer árbitro de fora. Zanovelli, atuação no nível que foi o clássico. Num jogo com grandes emoções, um espetáculo muito legal de acompanhar.
É, mas como o Jaime adiantou, né, Fred? Teve reclamação do Atlético em relação à arbitragem. E agora vai ser árbitro de fora, né? Vamos ter que esperar alguns dias para saber quem apita, né?
É, exatamente assim. O Atlético até defendeu a arbitragem mineira. Eu conversei com algumas pessoas do Galo lá e concordo com o Jaime. Acho que o Zanovelli, que já havia apitado o clássico Atlético Cruzeiro na Independência, eles acham que o Zanovelli foi bem. Ficou esse porém aí da invasão do pênalti do Hulk, que pela regra deveria ter voltado, mas é um lance muito, muito ajustado, muito difícil para o árbitro e para o Bandeira fiscalizar essa posição do pessoal que fica a 9 metros e 15 da bola. O Atlético vai fazer uma visita na Federação Mineira nessa segunda, mas acredito que vai ser mais protocolar se for reclamar. Eu acho que eles vão fazer mais uma reclamação em cima da punição do Felipe Fernandes pelo aquele lance lá do Everson, possível pênalti contra o Atlético. O Galo ficou satisfeito nesse ponto com a arbitragem, só esse porém que o Jaime destacou aí da invasão do pênalti.
É, explicando, na semifinal o Atlético pediu um pênalti no jogo com o Atlético, a arbitragem chegou a ser encaminhada lá ao monitor, mas manteve a decisão de não marcar o pênalti, e dia desses aí a Federação Mineira, às vésperas da decisão do estadual, disse que a arbitragem errou, que o árbitro vai ser afastado, né, o Felipe Fernandes, e o Atlético não gostou disso, né, não concorda com essa posição da Federação.
Mais do que isso, o Atlético não concorda com o timing, por ter sido antes da final.
E às vésperas,
fala isso depois do campeonato.
Ter demorado, né?
Não, você coloca uma pressão extra num jogo de decisão, né? Ah, o Atlético só tá aqui porque foi beneficiado por aquele lance. Não tem, a Federação, para mim, não errou no posicionamento, é um lance polêmico, tem a minha posição que até diverge da Federação, mas isso é coisa para falar depois do campeonato, cara. Na visão do Atlético, eu concordo com a visão do Atlético, porque se você diz que um dos times na final ele chega após um erro admitido da federação, um erro que poderia ter impactado na semifinal, insisto, o Atlético converte o pênalti. Ele tinha uma chance muito grande de eliminar o Atlético. Você cria um ambiente de certo, entre aspas, favorecimento para um lado da final. Então, acho que o timing deixou o Atlético bem mais irritado do que a opinião da federação sobre o lance. É só uma pontuação.
E só para resumir a história desse lance específico, né? Se no campo o árbitro percebe a invasão, ele manda voltar. Mas como é muito difícil do árbitro perceber aquele detalhezinho da invasão do Alê lá em cima, o VAR, ao analisar o lance, ele só recomenda ao árbitro para voltar o pênalti se o jogador que invade impacta no lance.
A invasão é do Juninho, né? O Alê invasão... que tem o rebote não tem nada a ver com isso, ele não invade.
É o contrário.
A invasão é do Alê. E o Juninho é que vai disputar a bola.
Quem tira a bola é o Alê. Quem tira a bola é o Alê.
Não, é o Juninho.
Enfim, de toda forma, por mais que a regra diga isso, gente, vamos lá. Primeiro que, como vocês disseram, é muito difícil enxergar o lance. Depois que, assim, cara, não teve impacto nenhum na cobrança do Hulk. Nenhum. E nem no rebote. Então, assim, acho difícil você bancar uma opinião de que houve algum tipo de prejuízo. Acho que o Atlético nem está fazendo isso. E vale citar que o Atlético, para mim, o que condicionou a primeira partida final foi um acerto da arbitragem, que foi a expulsão do Marlon. Se o Marlon não é expulso ali, o jogo é outro, porque já era outro no segundo tempo. O Mancini lamentou muito a expulsão do Marlon, que eu, naturalmente, eu até falei isso na transmissão, não concordo. Acho que o jogador não tem que pôr a mão ali com 10 minutos do segundo tempo, mas é instintivo muitas vezes. Então, apontar o dedo para o Marlon é muito confortável do ar-condicionado.
O Henrique.
Nem o Mancini faria isso, né?
Você falou de time, né? Vamos falar do time do gol que o Atlético marcou com 1 minuto e 15, né? Com o Pavon. Isso também foi determinante para a maneira em que o jogo foi conduzido pelas duas equipes?
Sem dúvida, impactou muito. Você pergunta para a Carol Leandro se ela já estava dentro da Independência. Essa mulher chega uma hora antes, então ela normalmente não perde esses lances. Mas teve gente que perdeu, que demorou um pouquinho a ligar a televisão. Agora, fatiada linda do Lemos, que eu reitero aqui, não é um zagueiro que me enche os olhos pela carreira, mas tem jogado bem no Atlético, e ele foi muito bem nesse lançamento. E aí o América demorou a fazer o equilíbrio para o lado do Pavon, porque o Pavon estava bem mais aberto do que normalmente o jogador aberto do Atlético joga, né? Seja Zarate, seja Denilson, seja Pedrinho, o cara que joga aberto ali, ele fecha um pouco mais. O América esperava isso, o Pavon foi, como o Jaime bem descreveu, praticamente um ala por ali, um cara bem na amplitude, trabalhando bem colado na linha lateral.
O Henrique.
E aí tem o brilho também na perna esquerda, né, Rogério? Porque o Pavon, e aí eu vou discordar um pouquinho do Jaime, que achava que o Ademir poderia ser utilizado ali. Eu acho que a segurança maior do Coudet para usar o Pavon é que o Pavon é destro. Então, se chega uma bola ali, ele tem acabamento para cruzamento. E o gol, a chapada dele é com a canhota. Assim como o do Johan, que também é destro. Então, assim, também teve um brilho técnico ali do Galo no primeiro tempo que poderia ter encaminhado mais confortavelmente essa primeira partida da final. Mas, para mim, o lance-chave, mais do que o gol do Pavon, o lance-chave, para mim, mais que o gol do Pavon, é a expulsão do Marlon. Se o Marlon não é expulso naquele momento, era outro jogo e o Galo estava sob risco. Claro que podia se reencontrar na partida, como o América se reencontrou. Mas o Galo, no segundo tempo, não fazia um bom jogo nos primeiros minutos.
Agora imagina...
O Pavon que não falamos, Rogério, o Pavon voltando para poder marcar. Pavon dobrando marcação. Felipe Azevedo está lá no setor dele, ele voltando para marcar. Então achei muito legal isso, sabe? Ele consegue fazer essa função, está lá na frente, né? E precisou voltar, ele estava sempre lá voltando, ajudando a marcação, até lá na linha de fundo. Pô, gostei de ver a dedicação ali do Pavon.
Isso é fundamental. Hoje em dia, os times não podem se dar o luxo de ter 2, 3 jogadores que não marcam, né? No máximo, lá um centroavante, né? Porque senão não dá. Não, hoje em dia, com a correria que está, não dá. Ô, Carol, quando fez 2-0 o Galo, você pensou, tá resolvido, ganhei minha aposta, vou abrir o engradado. Você pensou que já estava resolvido?
Ai, de jeito nenhum, Rogério. Eu conheço meu time, eu conheço o Galo. Eu sei como é que a banda toca pro nosso lado. E eu acho que a gente, quando vai ver um jogo desse, a gente tem que dar mérito para aquilo que é mérito, e mérito do Galo ter saído na frente, o Coudet de ter surpreendido. O Coudet, para mim, foi muito bem na escalação. Óbvio que eu pensei isso depois dos 2 gols, né? Na hora que saiu a escalação, eu falei, meu Deus, que o Coudet tá arrumando.
Só você lembrou do Aguirre, em 16?
E assim, eu não sou da opinião que porque era final, era clássico, você tinha que colocar todo mundo. Eu entendi o lado do Coudet, né? Por exemplo, ele tem uma sequência pesadíssima em abril. O quanto der para ele mesclar jogadores aí, dando tempo para todo mundo, melhor. Só que eu imaginei que ele fosse fazer isso no segundo tempo, não no primeiro. E aí o time dele encaixa 2-0. O time do Galo tava bem nesse início de jogo, conseguiu controlar o primeiro tempo inteiro. E no final do primeiro tempo eu já vi um Galo querendo levar esse resultado para o intervalo para ver tudo que ia... como ia lidar com isso no segundo tempo. E aí vem uma falha individual de um dos caras que menos falham individualmente, que é o Everson. E muda um pouco o cenário, né? Já dá aquele gás que o América precisava para o retorno. O Galo acaba sofrendo empate. E no lance do pênalti, na hora que saiu o pênalti, eu falei assim, gente, esse cara do América é maluco. Ele dá um pênalti, onde a chance de conversão era muito grande, e vai deixar o América com a menos o segundo tempo inteiro. No final das contas, mais uma vez, ele que estava certo, né? E aí conseguiram manter esse 2-2. Se ele não põe a mão na bola para ser expulso, era 3-2 para o Galo ali e a pressão no segundo tempo todo ia ser do América. Esse pênalti perdido, com a expulsão, né, inverteu a situação. O Galo ficou nessa obrigação de, pô, tô com um a mais, eu já sou o favorito, eu tenho que ir pra cima. E o time já com as alterações, os titulares, né, ditos titulares em campo, e não conseguia transformar isso em chances reais de gol. Até que surge a estrela no final do jogo, e o Hulk, sendo o Hulk, vai lá e decide o jogo. Eu acho muito importante pensar na narrativa do jogo como um todo, porque quando o Coudet escala certo e os dois caras que ele aposta faz o gol, todo mundo vai dar o mérito, todo mundo não, grande parte dá o mérito para os jogadores, jogadas individuais, felicidade desses jogadores. Quando é o individual que falha, igual no segundo gol também teve falha, o Lemos estava muito adiantado, então o Benítez entra nas costas dele e o Mariano dá condição na linha de impedimento, ele que dá condição para o gol ser legal. Falhas individuais também. Aí a culpa é do Coudet, porque o time do Galo sofreu um empate contra o América, porque isso, porque aquilo. Mas quando as apostas dele deram certo no primeiro tempo, o mérito também não é dele. Eu acho que a gente ler esse jogo como um todo é muito importante. E uma outra coisa também, eu até falei isso no vídeo da Voz da Torcida, falei, gente, vocês consideram Galo e América um clássico? Se consideram, o Coudet quebrou lá a fala, né, de que não ganhava clássicos e etc. Independente das pessoas, porque tem muita gente da torcida do Galo que não considera clássico, eu considero, mas tem muita gente que não considera. Você tem que
talvez
pensar...
hoje esteja até mais... Do ponto de vista técnico, né, Carol? Talvez hoje seja um jogo até mais com peso de clássico, com equilíbrio técnico.
É o maior concorrente, né, Henrique? É o time que mais se aproxima de colocar uma disputa em Minas Gerais, é o América. E aí a gente tem que pensar que é uma final de campeonato contra um time de Série A, que na Série A não vai dar vida fácil para ninguém que for jogar contra ele, e a gente insiste em tratar o América como a gente tratava nos anos 2000. E não é, a realidade mudou. O time do América é um time muito organizado, o time do América é um time entrosado, é um time muito operário, que o Mancini pedir para eles fazerem, eles vão fazer, e o Mancini tem esse time todo na mão. Então, a vitória do Galo, para mim, ela foi grande. Ele ampliou a vantagem que já tinha. Ele conseguiu... tivemos várias variações dentro do próprio jogo. O futebol é isso. O futebol é dinâmico. E as suas individualidades, elas servem. É para um dia que não estava muito bem, como o Hulk, ele arrancar um coelho da cartola no último segundo do jogo e fazer um gol. É para isso que as individualidades servem. Agora, eu não acho que a gente pode julgar esse empate do América simplesmente como um escorregão do Galo. A gente não está jogando sozinho. Do outro lado, tem um time que queria muito inverter essa vantagem no primeiro jogo, e o Galo, mesmo assim, conseguiu aumentar sua vantagem, vai para uma semana que vai ser muito importante, muito desgastante mas vai para ela depois de uma vitória num clássico. E eu acho que isso deve ser muito destacado. E quando o Galo cede o empate, não é o que a gente queria, mas são coisas que acontecem no futebol. E depois, lá no final do campeonato, quando vocês verem o América de novo brigando para Libertadores ou pré-Libertadores, vocês vão falar assim, pô, esse time do América realmente não é bobo e o Galo conseguiu, se tudo der certo, ser campeão em cima dele.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ô Fred, vamos falar de uma individualidade nova então, já que a Carol falou individualidade. E esse Batalha, quando é que chega? Quando que ele chega para batalhar, esse batalhador?
O Rogério saiu lá de Mallorca ontem, domingo, né? No meio da tarde, assim, imagino que já deve estar em terras brasileiras. Não sei se ele chegou em Belo Horizonte, mas já deve estar no Brasil, sim. O Galo corre aí contra o tempo para inscrever o indefinitivo na Libertadores até essa segunda às 15h, que é o prazo para ele poder ser relacionado contra o Libertar. Mas já deu as papeladas prévias aí no sistema da CBF, da Conmebol.
Deve dar tudo certo. É o primeiro volante, né?
Primeiro volante, cabeça de área, um volante com estatura interessante, tem quase 1,90m. Não via jogando no Mallorca, uma situação um pouco parecida com o Lemos, né? O Lemos não estava jogando no Fenerbahçe. O Batalha estava lá na reserva do Mallorca e o Coudet conhece ele, trabalhou com ele um tempo, foi rival dele na Liga Espanhola quando o Coudet estava no Celta de Vigo e o Atlético acionou essa cláusula aí, essa multa contratual para trazê-lo, acionou no reforço. E assim, é uma resposta à lesão do Alan, né? O Alan deve ficar um tempo parado aí. O Rubens Menin, que é um dos mecenas do Atlético, até alertou numa entrevista que ele deu pra gente que ele achava que Alan e Otávio apenas era um limite muito perigoso de volantes. Ele até indicou aí, né? O Atlético iria atrás desse volante, conseguiu. Hoje é o último dia da janela também, né? Na segunda, 3 de abril, a janela para a chegada de jogadores fora do Brasil vai se encerrar daqui a pouco.
O Fred fez uma matéria muito legal com essa história da chegada aí do Batalha e que conta curiosidades a respeito da carreira dele. Fala, por exemplo, que ele marcou o Messi. E no dia que ele marcou o Messi, foi muito elogiado depois do jogo, né? O time dele perdeu o Sport na oportunidade na Liga dos Campeões, perdeu de 1-0, um gol contra, e ele marcando o Messi e marcando muito bem, foi muito elogiado. Assim, o cara que marcou o Messi, marcou bem o Messi, esse cara tem qualidade, né? A gente tem que olhar com um carinho aí para o Batalha. Um ponto importante, que antes de passar para o Henrique, esse cara passou por uma cirurgia em 2019 de joelho, ficou 9 meses sem jogar. E depois disso, ele vai para dois times que brigam para não cair. Né? Na primeira temporada, depois da cirurgia, ele joga 32 de 38 jogos. E já na segunda, ele joga metade dos jogos como titular. Então, assim, eu não sei até que ponto essa cirurgia no joelho impacta no futebol dele. Né? Tomara, eu acho que já passaram-se 2 anos. Né? Já está uma cirurgia que já está bem consolidada para ele poder desempenhar a sua carreira. Mas até essa cirurgia, ele é convocado para a seleção argentina, né? Então...
A passagem dele na seleção é curtinha. São 2 jogos só, um deles contra o Brasil, inclusive.
É.
Mas eu tive a oportunidade de ver esse cara no campo, cara. Eu estava em Portugal em 2018 e era a melhor temporada dele, 17, 18. Ele fez mais de 50 jogos no Sporting. E eu comprei ingresso para ver um jogo... eu gosto do Sporting, é um time que eu gosto mais. Então eu comecei a acompanhar o Sporting. Comprei ingresso para ver um jogo lá contra o Porto, uma semifinal de Copa de Portugal. E esse cara me impressionou, assim, dos que estavam em campo, foi o que mais me impressionou. E ele estava no melhor momento, assim. O Sporting, na época, falava em vendê-lo para Manchester United, enfim, Juventus. Tinha conversa para vendê-lo. Ele estava voando. Era um cara, assim, dominante de meio campo. Só que no início da outra temporada vem essa lesão que você falou. E uma lesão que ele nunca permitiu que ele retomasse o melhor nível. Só que ele está curado. Ele não fica tendo problema de joelho. O fato é que deu uma pausa na carreira no melhor momento dele. E aí uma curiosidade, eu não li a matéria do Fred, vou ler porque eu normalmente leio todas. O melhor momento da carreira dele foi com dois treinadores que a gente conhece muito bem. Foi no Braga, em 16, 17, com o Abel Ferreira como treinador. e no Sporting com o Jorge Jesus. Essa temporada 17-18, que ele fez mais de 50 jogos, foi um líder do meio-campo do Sporting. Então, assim, o cara que também tem essa possibilidade. O Coudet chamou atenção para um ponto. Ele falou, a adaptação dele deve ser boa, porque ele fala português. Ele morou em Portugal de 13 até 20, mais ou menos. Jogou lá no Sporting, no Braga. Né? Enfim, é um cara que tem também essa questão da adaptação que pode ajudar. Né? Eu acho que era um reforço necessário, principalmente sabendo que a lesão do Alan pode ser um pouquinho mais grave.
Não, e depois do Maurício Lemos, o Coudet pode... O Coudet fala assim, eu estou indicando o jogador, Jaime Júnior. Foi bom, aprovo. Eu não discuto mais. Depois do Maurício Lemos, eu achei que, poxa, não é uma boa contratação. Mas, de novo, jogou muito bem. Né? Eu acho que teve um lance que o Maurício Lemos, para mim, não foi bem no clássico só. Foi um cruzamento do Arthur, e a bola passa por ele para poder chegar na Luísio, e ele perde um gol, assim, na cara, inclusive. Né? Ali o Maurício Lemos não conseguiu cortar aquele cruzamento. Mas foi...
Segundo gol está na conta dele, Jaime Júnior. Segundo, o Benítez está na conta dele.
E o gol do Benítez. O gol do Benítez, calma. Né?
Mas o primeiro do Galo está na conta dele também.
Mas a primeira do Galo está na conta dele. Então, assim, são dois lances pontuais aí. O cara nunca vai ser 100%. No frigir dos ovos, o Lemos continua sendo um jogador útil que está jogando um bom futebol.
Gente, rapidinho que nós estamos com um tempo já quase estourando aqui. O Libertar é mais difícil do que os adversários que o Atlético já superou até agora na Libertadores? O Carabobo e o Milionários? Um pouco mais difícil?
É muito mais difícil para mim. Muito mais.
Eu tô com o Jaime nessa. Para mim, o Libertad é muito melhor do que os dois que nós enfrentamos e vai ser o jogo mais difícil do Galo no ano. Principalmente porque tá sem o Hulk, né? Então...
O Hulk cumprindo suspensão, né, Fred?
O Hulk tem esse probleminha aí, né? A esposa dele até alertou, ó, para de reclamar com os árbitros. O Hulk tem 7 amarelos em 13 jogos na temporada, é um número muito alto. Vai cumprir essa suspensão. O Pavon também tá suspenso, aquela velha suspensão de 6 jogos. Tá acabando, mas ainda faltam 2 jogos. E tem a questão do Johan, né? Os 3 autores de gols aí no clássico, Pavon e Hulk, certamente, e o Johan, muito provavelmente, os 3 estarão ausentes aí na quinta-feira contra o Libertad, que vem muito embalado.
O Johan machucado, no caso.
Aqui, 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 18 gols marcados, só 5 sofridos. Fazer gol nesse time é difícil. Baita de uma pedreira.
Henrique. Eu tinha falado já, né, sobre a dificuldade do grupo do Atlético, até tomei pancada no Twitter. Eu acho que se os caras acompanharam o que foi esse jogo contra o Cerro, que é um belo time também...
Eliminou Fortaleza.
Isso, vão começar a respeitar um pouquinho, né? Porque a gente não fala porque a gente quer secar o Atlético. Pelo contrário, quero ver o Atlético indo longe, mas a gente para quando sai o grupo e olha um pouquinho. Quem são os adversários? Eu tenho dito. Iguais condições, os dois Atléticos e o Libertad. São 3 para 2 vagas. Se o Alianza chegar, evidente vai jogar o jogo, mas aí já seria uma surpresa maior. E é um jogo estratégico sem o craque, vocês citaram os desfalques. Ontem até perguntaram para o Coudet na coletiva, o ataque é Paulinho e Vargas, deu uma risadinha, né? Quer dizer, vou botar quem, meu irmão? Tem quem pôr, é isso aí. E vamos ver se dá. Vamos fazer como o Cuca dizia, força de grupo. Vamos também trazer o torcedor junto para tentar vencer esse jogo.
Se mais algum atacante machucar, o Coudet vai ter que calçar chuteira de novo, hein?
Não, ele falou que ele já mandou os moleques pararem de treinar no sub-20. O Isaac e o Cadu. Ele precisa dos caras, velho. Ele vai fazer o quê? O elenco perdeu 2 peças numa semana, Demir e Sacha. A gente entende que é por uma questão financeira também, né? Para poder trazer o Batalha, meter 1 milhão de euros lá no peito do Maior. Então você precisa ir gerindo o elenco. Eu preciso mais aqui, o dinheiro não é infinito. E nem há tanto investimento como em 21. Ainda há, mas não tanto quanto em 21. Então, assim, é um jogo chave, é um jogo muito delicado, com um adversário que não só meteu 5-0, como construiu o placar no primeiro tempo. Então eu não vi o jogo. Mas se eu tô ganhando de 5-0 no primeiro tempo, Rogério, eu poupo no segundo, eu rodo bola, eu me posiciono mais, vou evitar sprint. Fora a confiança, né? E aí tem que ficar de olho no Taquara Cardoso, que meteu 4 nesse jogo. É aquele mesmo, Oscar Cardoso, foi da seleção paraguaia, veteranaço. Ele chegou a 100 gols, isso. A Copa do Mundo chegou a 100 gols pelo Libertad nesse jogo, com os 4 que fez. Mas não é só ele, o time. Os dois pontas são muito interessantes. São dois pontas que eu gosto muito. O meu Garejo, que pra mim devia estar jogando no Brasil, que é um ponta que chegou a ser lateral na Europa também, jogando no Benfica, mas depois virou ponta na Argentina. No ano passado foram 50 jogos, 21 gols. É um ponta que joga pela esquerda, super agressivo, inteligente para jogar. Lorenzo Melgarejo, jogador da seleção. E o Villalba, que é o ponta da direita, foi campeão com o San Lorenzo em 2014 e estava surgindo na época e foi para os Estados Unidos. Ele tem dupla nacionalidade argentina e paraguaio, voltou para o Libertad, um jogador também interessantíssimo. E paraguaio costuma saber se fechar, costuma saber se defender, né? Isso é um time muito, normalmente, muito concentrado, sem bola, com essas armas ofensivas. É um jogo casca de banana, mas é evidente que o Galo tem condição de ganhar. Estou falando de um jogo no Mineirão. Libertadores no Mineirão tem sido um ano de boas histórias. O time passou bem pelo Carabó, passou bem pelo Milionários, graças à massa, graças ao seu estádio. Tem que levar isso de novo para a estreia, né? É importante para o Galo pontuar bem nessas quatro primeiras rodadas do seu grupo, em que ele não sai do Brasil, para poder sair depois para o Peru e para o Paraguai com mais conforto, né?
E respeitar, né? Porque a qualidade às vezes aparece em qualquer lugar. Estou lembrando de uma entrevista ontem do Abel, técnico do Palmeiras, depois do jogo contra o Água Santa, que o Água Santa venceu o Palmeiras. Ele falou que ficava olhando o campo. Como é que um cara desse está jogando Água Santa, né? Talvez se referindo ao tal do Bruno Mezenga lá, que meteu 2 gols. Só para a gente fechar aqui, Carol, teve clássico mineiro, né? Vingadoras contra Cabulosas, 3-2 para o time feminino do Atlético, no Brasileirão Feminino. Mas, como você gosta de falar, com emoção, né, Carol?
É, padrão Clube Atlético Mineiro apresentado também no feminino. Nós saímos na frente 3-0, parecia que o jogo estava ganho e controlado, mas tomamos 2 gols muito rápido, deixou dar essa encostada, mas não foi o suficiente para perder a vitória. Mas 3 pontos na conta, entrou no G8, e principalmente numa semana onde muito conturbada do feminino, com demissão de treinadora, na semana de clássico, que a gente nunca acha o ideal, né? Mas aconteceu e acabou não surtindo nenhum efeito negativo no time para esse jogo. E o bom de ter freguês, Rogério, é esse. É que mesmo quando a situação não está muito boa, a vitória vem. Valeu sábado no feminino, ó, valeu domingo no feminino e sábado no masculino. Mesmo resultado, um jogo cheio de nuances também. Mas é isso, Vingadoras garantiram os 3 pontos. Agora é seguir no G8 e buscar essa classificação.
Opinião da Carol Leandro, que é representante da massa do Galo aqui no nosso podcast. Estamos falando então de novo sobre o Atlético na sexta-feira, repercutindo esse Atlético e Libertad, Galo na Liberta contra o Libertad, e na semana que vem repercutindo também a final do Campeonato Mineiro. Ô Fred, é sempre bom perguntar para o setorista, algo para a gente ficar atento nos próximos dias, só para concluir aqui, já pedi a conta, o garçom já está levando o dinheiro, vai dar um chorinho aí.
É, tem provavelmente a apresentação do Batalha essa semana, e hoje, segunda-feira, tem reunião do Conselho também para o Atlético decidir a sua adesão à Liga Forte Futebol. Tem essa briga com a Libra, com a LFF, vai ter essa reunião do Conselho do Galo nessa segunda.
Caramba, hein? Só coisa importante, realmente uma semana importantíssima para o Galo, né? Com Libertadores, decisão de estadual e decisões extracampo. Muito obrigado ao Maurício Mota pela competência, o capricho de sempre na edição do podcast, e o Marcelo Jordi, que distribui toda a equipe, escala a equipe para cada episódio. Grande abraço, amigos!
Apita pela última vez!